principal de Macuco, localizada na Praça Nilo Peçanha, Travessa Mercedes Monteiro Machado, número 190, na cidade de Macuco, nesse estado. Ausente os vereadores Douglas Espíndola Borges, Wilson Trades Pereira e vereadora Michele Bianchini Biscácio, foi lida a ata da sessão anterior e aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes. A palavra foi franqueada ao pequeno expediente. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra no pequeno expediente, o presidente Frank Monteiro Lengruber solicitou à secretária que fizesse a leitura do grande expediente. No grande expediente foi feita a leitura do projeto de lei número 22/2015, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do município no valor de R$ 408 mil para o Fundo Municipal de Saúde, que foi para a segunda votação. Do processo TCRJ 219-69-0/2015, referente à prestação de contas do responsável pelos bens em almoxarifado. Do decreto número 839/2015, que dispõe sobre: determina a paralisação dos serviços públicos municipais não essenciais no dia 28 de setembro de 2015, em protesto contra o estrangulamento econômico a que os municípios estão sendo submetidos. A palavra foi franqueada no grande expediente. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra no grande expediente, o presidente Frank Monteiro Lengruber passou para a ordem do dia. O presidente colocou o projeto de lei número 22/2015, de autoria do Poder Executivo, em segunda discussão e votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou o referido projeto de lei em sua redação final, em única discussão e votação, o qual foi aprovado por unanimidade e vai à sanção. Em seguida, o presidente diz que, com relação ao decreto número 839/2015, só para esclarecer, isso foi um pedido da Associação do Estado ou do Brasil, se não se engana, e parece que todo o Estado do Rio de Janeiro vai parar nesse dia, todos os órgãos públicos. Disse que a Câmara segue o decreto, portanto, não funcionará na próxima segunda-feira. O presidente, antes de encerrar a sessão, queria parabenizar o senhor Rodrigo Bastos, assistente legislativo, pela prestação de contas de bens em almoxarifado, pela regularidade das contas e quitação plena. Parabenizou e agradeceu pela dedicação e o trabalho bem realizado. Nada mais havendo a tratar, o presidente Frank Monteiro Lengruber agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão. E eu, Aline das Neves Joy, lavrei a presente ata, que vai assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário.
Em discussão, a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. A palavra está franqueada no pequeno expediente. Com a palavra, a vereadora Michele.
Boa noite a todos, colegas, munícipes. Eu queria aqui deixar claro, né, que eu acho que eu devo uma satisfação à população de Macuco, não só eu, como os outros vereadores que aqui estão, que a gente não pode pré-julgar ninguém, a gente não pode condenar ninguém, né? Tudo está nas mãos de Deus. Todo mundo sabe do fato ocorrido aí na nossa cidade, no nosso município, uma coisa que nos entristece, mas que em momento nenhum a gente pode estar aqui declarando coisas a favor ou contra alguém. Eu queria dizer que já procurei o jurídico aqui da Câmara, já procurei também jurídico lá na Prefeitura, e o que essa casa tiver que fazer vai ser feito. Eu, como membro da mesa, a gente vai fazer o que estiver dentro do estatuto, o que estiver dentro da lei orgânica, tá? A população não precisa ficar achando que vai fazer ou que não vai fazer. Vamos ter calma, tudo tem prazo. Tudo tem que ser provado, ninguém pode acusar ninguém, ninguém pode pré-julgar ninguém. Então, vamos ter calma, vamos ter paciência, vamos pedir a Deus, em primeiro lugar, para que tudo se esclareça, para que tudo seja resolvido da melhor forma possível, para que isso venha a dar um basta aqui em nossa cidade, né? Para mim, como vereadora, é difícil estar aqui hoje falando disso, e ainda mais por ser sobrinha do ex-prefeito Rogério Bianchini, acho que um homem que eu muito admiro, tenho muito orgulho de ter o sangue do meu pai, mas o orgulho de ser Bianchini eu não escondo de ninguém, o orgulho de ter na política, minha vida política voltada por causa de Rogério Bianchini, seguindo os exemplos de Rogério Bianchini. Então, isso muito me dói, isso muito me chama atenção, porque o sangue que foi derramado naquele portão, o sangue que foi naquela RJ, tudo isso que está acontecendo é o sangue que corre em meu corpo. Então, para mim, dói de uma forma fora do normal. Mas eu, em momento nenhum, vou deixar que eu consiga julgar ninguém, que eu consiga condenar ninguém. Pelo contrário, está entregue nas mãos de Deus. Peço a Deus todos os dias, por todos que aqui estão, tá? Por todos os vereadores, todos nós, para termos sabedoria, para termos paciência e agirmos dentro do nosso estatuto, dentro da nossa lei orgânica, da melhor forma possível. Então, eu quero aqui deixar claro à população para ter calma, para ter paciência, não sair falando as coisas que às vezes não sabe, não falar as coisas que às vezes a gente escuta dizer. Vamos ter calma, vamos ter paciência, vamos orar cada vez mais as igrejas. Vamos fazer oração para que tudo isso se esclareça, para que tudo isso possa vir de uma maneira diferente, de uma maneira calma, de uma maneira tranquila, porque eu acho que Deus está acima de tudo. Tudo que acontece é falta de Deus, é falta de família. Então, quem colocar Deus em primeiro lugar na vida, não vai acontecer as coisas que acontecem hoje. Então, torno a dizer, como eu disse aqui na outra sessão do dia 14, onde os vereadores estavam se defendendo, com todo o direito de defesa, a gente é acusado, a gente tem que se defender, que é para botar o joelho no chão e pedir a Deus, que nada para Deus é impossível. Então, fiquem tranquilos que o que tiver que ser feito, vai ser feito dentro da legalidade e dentro de provas. Isso não é assim. Então, vamos ter calma, vamos pensar que tudo vai ser resolvido da melhor forma, se Deus quiser. Obrigada.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra no pequeno expediente, solicito a secretária que faça a leitura do grande expediente.
Projeto de lei número 24/2015, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: altera o quantitativo de cargos do concurso público municipal da administração direta, criada pela lei 583/2011, que identifica e dá outras providências. Mensagem número 24/2015, apraz-nos encaminhar vossas excelências para exame indispensável aprovação, incluso projeto de lei número 24/2015, que tem por súmula, altera o quantitativo de cargos do concurso público municipal da administração direta, criada pela lei 583/2011, que identifica e dá outras providências. O presente projeto de lei tem por objetivo atender a Secretaria Municipal de Saúde. Tal solicitação se justifica pela razão no qual vem aumentando os serviços prestados por estes profissionais, sendo necessária a contratação de mais um farmacêutico para atender as demandas da referida secretaria, uma vez que os serviços contínuos prestados à população não devem ser paralisados. Vale ressaltar que esta administração está engajada em manter um atendimento de qualidade na área da Secretaria Municipal de Saúde. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei a essa Igreja Casa Legislativa e solicitamos aos nobres edis que a matéria, ora encaminhada, seja apreciada em regime de urgência urgentíssima. Reiteramos a vossas excelências a nossa expressão de grande estima e distinta consideração. Prefeito Félix Monteiro Lengrube. Projeto de lei número 24/2015 altera o quantitativo de cargos do concurso público municipal da administração direta, criada pela lei 583/2011, que identifica e dá outras providências. Artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar o quantitativo dos cargos de investidura do concurso público, criados através da Lei 583/2011, constantes do anexo 1 e que constitui o quadro de pessoal permanente do Executivo. Parágrafo único, os demais cargos e vagas não referenciadas nesta lei ficam inalterados, permanecendo descrito na Lei 583/2011, concurso público, regime estatutário. Quadro da alteração do quantitativo de vagas existentes no anexo 1 da Lei 583/2011, cargo farmacêutico, número de vagas 3, valor vencimento R$ 1.144, 20 horas semanal, carga horária. Artigo 2º, as despesas decorrentes da presente lei encontram-se devidamente previstas no Orçamento Público Municipal de 2015. Artigo 3º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Prefeito Félix Monteiro Lengrube. Projeto de Lei nº 25/2015, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 18.000 no orçamento do município na Secretaria de Gabinete e Comunicação no exercício de 2015. Mensagem número 25/2015, apraz-nos encaminhar as vossas excelências para exame e indispensável aprovação o incluso projeto de lei número 25/2015, que versa sobre: autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 18.000 no orçamento do município na Secretaria de Gabinete e Comunicação no exercício de 2015. O presente projeto de lei tem por objetivo viabilizar o funcionamento do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Rio-Serra Norte, iniciativa que visa o incremento da qualidade dos serviços públicos prestados à população dos municípios consorciados, superando a atomização dos municípios e recobrando escalas produtivas e financeiras adequadas. A organização do consórcio intermunicipal é ainda uma recomendação do governo estadual, para que, através dele, os municípios apresentem pleitos comuns. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei a essa egrégia casa legislativa e solicitamos aos nobres edis que a matéria, ora encaminhada, seja apreciada em regime de urgência urgentíssima. Reiteramos a vossas excelências a nossa expressão de grande estima e distinta consideração. Prefeito Félix Monteiro Lengrube. Projeto de lei número 25/2015 autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 18.000 no orçamento do município na Secretaria de Gabinete e Comunicação no exercício de 2015. Artigo 1º, fica o Executivo Municipal autorizado a criar no orçamento vigente o Programa de Trabalho Consórcio Público de Desenvolvimento Regional e a seguinte ação de governo, Consórcio Público, na Secretaria de Gabinete e Comunicação. Artigo 2º, fica o Executivo Municipal autorizado a criar um crédito especial no orçamento do município na unidade Secretaria de Gabinete e Comunicação no montante de R$ 18.000, com as seguintes classificações orçamentárias. Secretaria de Gabinete e Comunicação, Administração Geral, Consórcio Público de Desenvolvimento Regional, Consórcio Público, Transferência a Consórcio Público, Recursos Próprios, R$ 18.000. Artigo 3º, crédito especial, autorizado no artigo 2º, será coberto da sua totalidade por recursos próprios do município. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Prefeito Félix Monteiro Lengrube. Projeto de lei número 26/2015, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o diagnóstico de gestantes portadoras do vírus HIV e prevenção da transmissão do mesmo aos fetos e crianças recém-nascidas. Projeto de lei número 26/2015 dispõe sobre o diagnóstico de gestantes portadoras do vírus HIV e prevenção da transmissão do mesmo aos fetos e crianças recém-nascidas. Apraz-nos encaminhar as vossas excelências para exame e indispensável aprovação, incluso o projeto de lei número 26/2015. Os significados atribuídos à realização do teste anti-HIV revelam para sua maioria das gestantes uma expressão de amor, cuidado e proteção para com seu filho que ainda vai nascer. O teste representa a possibilidade de prevenir a transmissão do vírus HIV para os filhos, caso as mães estejam infectadas. Ou seja, é a possibilidade de salvar a criança de uma doença que ainda traz em si muito estigma e preconceito da sociedade. A realização do teste, de certa forma, possibilita a tentativa de livrar os bebês de um sofrimento futuro, evitando, assim, o sentimento de culpa da mãe. A gravidez, muitas das vezes, significa a possibilidade de resgate de sua identidade como mulher na sociedade. A gravidez não é unicamente um período caracterizado por um processo biológico natural. É uma representação ideológica que proporciona uma imagem plena da mulher mãe. No século XIX, a maternidade passou a ser encarada como um sacerdócio, exigindo da mulher paciência e total dedicação. O instinto maternal guia a mãe a uma dedicação e amor sem limites. À medida que a função materna abrangia novas responsabilidades, repetia-se cada vez mais alto que o devotamento era parte integral da natureza feminina, que nele estava a fonte mais segura de sua felicidade. Dessa forma, as mães desejam cumprir seu papel de forma como a sociedade espera, que seja o de mãe protetora, provedora de alimento, cuidadora. Enfim, elas consideram que cuidar da saúde do bebê é uma responsabilidade inserida em seu cotidiano. Algumas gestantes consideram que a realização do teste anti-HIV no pré-natal significa a possibilidade de conhecerem sua condição sorológica e evitar que sua doença se agrave, caso o resultado seja positivo. Sendo assim, o projeto garante que toda gestante possa fazer teste anti-HIV por ocasião do pré-natal. Antes da realização do teste, é garantido o aconselhamento pré e pós-teste, com informações sobre o significado da soropositividade e as vantagens da assistência durante a gestação e o parto. Há também a garantia de atenção clínica e do fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento, como também é garantido ao recém-nascido da mãe soropositiva, leite em quantidade necessária à sua sobrevivência até a idade de 2 anos completos. Vale destacar que ainda há um longo caminho a ser percorrido no sentido de qualificar a atenção pré-natal. Sem dúvida, fica evidente a necessidade de sensibilizar, mobilizar e capacitar os profissionais envolvidos com assistência pré-natal. É fundamental que as gestantes sintam-se acolhidas nos serviços de pré-natal e tenham conhecimento para tomar suas decisões conscientes e com responsabilidade. Somente com esta qualificação será possível a efetiva redução das taxas de transmissão vertical do HIV, potencializando as ações de prevenção das DST-HIV entre as mulheres. Reiteramos às Vossas Excelências a nossa expressão de grande estima e distinta consideração. Prefeito Félix Monteiro Lengrube. Projeto de Lei nº 26/2015 dispõe sobre o diagnóstico de gestantes portadoras do vírus HIV e prevenção da transmissão do mesmo aos fetos de crianças recém-nascidas. Artigo 1º é garantida pelo Executivo e a toda gestante por ocasião do acompanhamento pré-natal. 1. A realização do teste sorológico anti-HIV. 2. O aconselhamento pré e pós-teste, compreendendo A. informações sobre acompanhamento médico e a importância de sua realização. B. O significado da soropositividade do ponto de vista individual e social. C. As vantagens de assistência durante a gestação e o parto. 3. A atenção clínica extensiva aos recém-nascidos, no caso de soropositividade, inclusive com fornecimento de medicamentos antirretrovirais e outros necessários. Parágrafo 1º, o teste tratado pelo inciso 1 deste artigo somente será realizado com anuência de gestante e após ter-lhe sido prestado o aconselhamento necessário na forma do inciso 2 supra. Parágrafo 2º, no caso da gestante não ter sido submetida à sorologia anti-HIV por ocasião do acompanhamento pré-natal, será garantida a realização da mesma, a parturiente, durante a permanência na maternidade, resguardado o que reza o parágrafo 1º deste artigo. Artigo 2º, toda criança latente cuja mãe possua diagnóstico positivo de teste sorológico anti-HIV, tem direito a receber da rede de saúde pública do município o leite em quantidade necessária à sua sobrevivência, desde o nascimento até a idade de 2 anos completos. Artigo 3º, o Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 30 dias contados da data de sua publicação. Artigo 4º, as despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 5º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Prefeito Félix Monteiro Lengrube. Indicação número 741/2015, indico à mesa diretora, na forma regimental, depois de ouvir o plenário, que seja solicitado ao excelentíssimo prefeito municipal de Macuco, Dr. Félix Monteiro Lengruber, que através da Secretaria Municipal de Obras ou órgão competente, providencie a reforma do parque localizado na Praça Professor João Brasil, no centro. Justificativa. A indicação faz-se necessária, pois o parque é um meio de lazer para as crianças, sendo assim necessário que o mesmo se encontre em perfeito estado para garantir a segurança das crianças que utilizam o parque. Com esta medida tomada, beneficiará as crianças e a população, pois o mesmo encontra-se dentro da praça, que é utilizada por todos, além de proporcionar uma bela imagem à praça, que é um cartão postal da cidade. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, em 5 de outubro de 2015, vereador autor Wilson Tralles Pereira. Decreto número 840/2015, dispõe sobre o horário de funcionamento da administração municipal e da outras providências. Considerando que a administração pública deve buscar o máximo no racionamento de suas despesas, considerando que a oportunidade de aplicação do princípio da economicidade, que é a obrigação legal de qualquer gestão municipal, uma vez que é evidente a redução do consumo de energia elétrica com a diminuição da utilização de aparelhos eletrônicos, considerando finalmente que o prefeito deve manter o regular funcionamento dos serviços públicos municipais com racionalidade e economia, o prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, decreta. Artigo 1º. Fica alterado o horário do funcionamento do Centro Administrativo Municipal e do Centro Comunitário de Múltiplo Uso, que passará a ser das 12 às 17 horas, para atendimento ao público em geral e expediente interno, a partir do dia 29 de setembro do corrente ano, exceto CRAS 1, Centro, CRAS 2, Nova Macuco e demais secretarias e departamentos não constantes no decreto. Artigo 2º, não obstante o disposto no artigo anterior, cada unidade da administração, através dos respectivos secretários, poderá estabelecer em caráter permanente ou temporário horários distintos daquele estabelecido acima, a fim de que seja mantido o atendimento aos serviços essenciais. Artigo 3º, a jornada de 5 horas diárias poderá ser ultrapassada por qualquer servidor submetido ao regime de 8 horas diárias, em no máximo 3 horas, havendo necessidade e interesse público, sem que seja devido o pagamento de horas extraordinárias. Artigo 4º, este decreto entra em vigor nesta data, ficando revogadas as disposições em contrário. Prefeito Félix Monteiro Lengrube.
A palavra está franqueada ao grande expediente. Com a palavra, vereador Wilson.
Nobres colegas, munícipes presentes, boa noite. Venho à tribuna para me comportar em relação à indicação que faço, mesmo levando em conta que sabemos a necessidade, a dificuldade que passa o município, esse e tantos outros, com o que diz respeito à questão financeira. Já tive nessa tribuna em outro momento, me portando a respeito de forma oral, a respeito da questão da praça do Professor João Brasil Parque, né, que nela existe. Levando em conta que a recuperação desse parque, senhor presidente, não é nada de muito custoso, visto que algumas réguas, corrente, parafuso e tinta, também levando em conta que até mesmo os funcionários do município, da devida secretaria, são capazes, afirmo isso, é uma obra muito simples, não vai trazer custo para se contratar uma empresa A, B ou C para se fazer uma reforma do parque. E também levando em conta que nós estamos alguns dias do Dia das Crianças, né, dia 12. Enfim, vejo que é necessário que a prefeitura, digamos, até proporcione essa alegria e lazer às crianças e também um pouco embeleze o centro da cidade, que de fato a nossa praça é bonita e bem localizada. Enfim, vejo como de suma importância que, à medida do possível, claro, a prefeitura providencie recuperar o nosso parque no centro da cidade de Macuco. Obrigado.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra no grande expediente, passamos para a ordem do dia. Encaminho a Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, o projeto de lei 024/2015, de autoria do Poder Executivo. Encaminho à Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, o projeto de lei 025/2015, de autoria do Poder Executivo. Encaminho à Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de Saúde e Assistência Social, o projeto de lei 026/2015, de autoria do Poder Executivo. Encaminho a indicação número 741/2015, de autoria do vereador Wilson Trades Pereira, ao chefe do Poder Executivo. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a sessão.